Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
Ah, e salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Ah, eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques, entrevista.
Radiofobia.
Ouvinte desocupado, você que fez o download do nosso programa em radiofobia.com.br, você que assina o nosso canal no iTunes, enfim, você que curte o Radiofobia, eu sou Léo Lopes e esse é mais um acervo Almir Marques Entrevista. Depois de 2 meses aí de um pequeno recesso, a gente começa agora a temporada 2013 do nosso acervo de entrevistas que o nosso querido amigo Almir Marques, lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, fez ao longo de mais de 10 anos com dubladores de todo o Brasil. Ele que também é apaixonado por dublagem, ele que conheceu muitos dubladores, ele que teve no Rio de Janeiro, graças a Valdir Santana, Guilherme Briggs, fez várias amizades e que lá na sua 93 FM em Rio do Sul, de Santa Catarina, quase todo sábado pela manhã ele entrevistava os dubladores. A maior parte das vezes pelo telefone ele ligava pro pessoal e fazia entrevistas que foram registradas em áudio, andaram aí sumidas da internet e agora fazem parte do acervo do Radiofobia com Almir Marques aqui para você. E hoje é com muita honra para começar muito bem essa temporada 2013 de acervo de entrevistas do Almir Marques com os dubladores que eu trago ninguém menos do que Mário Monjardim. Sim, você sabe de quem eu tô falando. Eu tô falando do querido Monja. Eu tô falando do ator e diretor de dublagem que eternizou com sua voz personagens como o Salsicha, por exemplo, que ele dubla desde 1969, o Pernalonga, o Frangolino, o Capitão Caverna, o Animal dos Muppets, enfim, uma série de personagens que todo mundo gosta, que todo mundo curte e que ele tá aí até hoje dublando pra gente, tá aí até hoje dirigindo as dublagens eternas. Ele que é o dublador de Gene Wilder, da Fantástica Fábrica de Chocolates original e muitos outros atores conhecidos e amados por todo o público. O Monja, se você acompanha podcast, se você acompanha também nossos amigos do Jurassicast, o Monja é uma espécie de padrinho do Jurassicast, né? E eu recomendo pra você que gosta do Monja, pra você que gosta de dublagem em geral, que você ouça 3 programas lá do Jurassicast pra conhecer um pouco melhor o nosso entrevistado de hoje. O primeiro deles é o Jurassicast número 5. Frank, meu filho, cuidado com o Tafetá! Onde eles falam pela primeira vez sobre um filme do Monja e lá você vai ouvir sobre o jovem Frankenstein, aonde o Monja faz a dublagem clássica de Gene Wilder, né? Você também tem lá o Jurassicast Elo Perdido número 2, Monjardim, cadê você, meu filho? É, onde eles entrevistaram o próprio Mário Monjardim, que pela primeira vez apareceu lá no Jurassicast. E eu recomendo também o Jurassicast número 28, aonde eles falam de A Dama de Vermelho, com a participação de ninguém menos do que o próprio Monja, gravou junto com eles e comentou sobre esse filme. Então, fica aí a recomendação para você, mais três podcasts, mais três Jurassicasts que falam sobre e falam com o próprio Mário Monjardim. Aproveito também para indicar as redes sociais do Radiofobia, siga @ Radiofobia no Twitter, no Facebook, todos os links estão no post, você pode curtir a fanpage do Radiofobia também, se você curte o iTunes, você pode assinar todas as nossas atrações no nosso canal do iTunes. E agora tem uma novidade para você. Sim, a linha de camisetas do Radiofobia já está à venda pela Cavalaria Geek. Exatamente, a gente lançou a semana passada no nosso workshop de produção de podcasts em São Paulo a nova linha de camisetas do Radiofobia. Agora você já pode mostrar para o mundo inteiro que você é fã do Radiofobia. Temos já quatro modelos: Radiofobia Microfone, que é com base no nosso logo, Radiofobia Brothers, que é o topo do nosso site, o header do nosso site, as duas com ilustração do nosso querido Ed Palhares, temos também a camiseta Laurito, esse cara é muito meu amigo, muito pedida também por todos os ouvintes do Radiofobia, com a ilustração fenomenal do nosso querido Flávio Soares, lá do Papo de Gordon. E pra você que gosta de podcast em geral, tem a camiseta Keep Calm and Listen to Podcasts, exclusividade do Radiofobia e da Cavalaria Geek pra você. Curtiu? Todos os links estão lá no post. Então agora aumenta o volume que você vai ouvir a primeira entrevista do nosso acervo Almir Marques de 2013 com ninguém menos do que o inigualável, o inoxidável, o medieval, Mário Monjardim. Abraço na boca, quarta-feira que vem tem mais Radiofobia pra você.
Radiofobia! Radiofobia! Radiofobia!
Mas, Scooby-Doo, o que que deu em você, meu filho?
Salsicha, Mary Jane estava com uma máscara!
Mary Jane estava com uma máscara? Scooby, o que que você vai fazer? Você ficou maluco, Scooby?
Salsicha, maior roubada!
Roubada? Ah, é? Vai ter que repetir na minha cara!
Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato!
Não, Scooby-Doo, sua mãe come cocô de gato! Ah, você quer cair dentro, não é? Então vem, vem que salsicha vai te arrepender! Tá todinho, cara. Vem cá, você não é de nada, não. Eu vou acabar com a sua raça, rapaz. Eu acabo com a sua raça. Você não é de nada, não, rapaz.
Scooby! 9:07, 93, a melhor programação do seu rádio. Estamos na linha, direto do Rio de Janeiro, com o senhor Mário Monjardim, ator da Rede Globo, já foi ator da Rede Globo, dublador e também é diretor de dublagem, já foi diretor aí dos Transformers e muitas outras séries e desenhos. Bom dia, seu Mário.
Bom dia, Elmir.
Como é que está o senhor nessa manhã?
Aqui, graças a Deus, tudo bem, meu filho. Aqui tudo bem.
Beleza.
E aí, com vocês em Santa Catarina?
Tudo tranquilo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí na Delarte, nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro.
Exato.
O senhor tinha sofrido uma queda naqueles dias, estava impossibilitado até de falar, né?
É.
Mas me falaram que o senhor já fez até o Jerry Lewis no Professor Aloprado, aquele filme de 63, é verdade?
É. Realmente, eu andei dublando o Jerry Lewis na época daquele... Porque atualmente ele é um ator sério, né? Ele agora ficou casmurro e tal. Houve uma época naquela época que ele era o aloprado realmente. Aí então a gente fazia dublagem dele, fiz vários filmes dele.
O senhor lembra como é que era a voz, mais ou menos, assim?
É assim, aquela... Era cheio de gagzinhas, né? Cheio de coisa. Ele era alopradinho mesmo, né?
Bem aloprado.
É, ele era bem aloprado mesmo. Nessa época, então, eu fiz vários filmes dele.
Certo.
Fiz vários filmes dele. Inclusive, até uma série de desenhos que eles aproveitaram todos os tipos que ele... Como atualmente eles fazem o Ed Murphy aí no a família, né, do Ed Murphy, que ele mesmo ele faz.
O Professor Aloprado, sim.
Eles fizeram uma série de desenhos, o Jerry Lewis fazendo vários tipos, e aí a gente fazia, e naquela época não era em vídeo, era em cinema, era película, e realmente dava muito trabalho, mas eu cheguei a fazer essa série de desenhos com vários tipos dele, fazendo voz de mulher, voz de homem, enfim.
Que legal.
Foi interessante, é.
E o ator que o senhor mais gosta de dublar é o Gene Wilder, não?
Ah, com certeza, o Gene Wilder que é o... É o carro-chefe, né? Eu gosto muito de dublar. A Dama de Vermelho, Cegos, Surdos e Mudos, Loucos e tal. Enfim, vários desenhos. O Sobrinho Frankenstein. Enfim, É, são vários dele, de desenhos, de filmes do Gene Wilder. Eu gosto muito de dublar o Gene Wilder.
E o perfil físico dele combina exatamente com a voz do senhor. Casa direitinho.
É bem parecida com a minha eu me identifico muito com o tipo que ele faz.
Certo.
Muito interessante.
Eu tenho aqui algumas informações. O diretor de dublagem de Transformers foi o lendário dublador Mário Monjardim, o Monja, como será conhecido aí, né?
É, o Monja, Monjinha, então.
Que legal. O senhor dublou personagens como o Scooby-Doo, o Pernalonga. Eu vi também, eu tenho uma relação aqui de personagens.
O personagem que mais me deu satisfação em dublar e que foi assim de grande repercussão. Vocês são jovens, você é jovem, essa geração aí não se lembra, mas os mais antigos, eles se lembram de uma série chamada Gunsmoke. Gunsmoke, no tempo do Bonanza.
Me lembro.
Você tem 15, 20 anos aí.
Eu me lembro do Bonanza, mas...
Do Bonanza, é justamente nessa época. O Gunsmoke era justamente dessa época. Então era um personagem chamado Festus, que era um caipira, compreendeu? Que inspirado naquele caipira. Nós temos aqui também, em Minas e tal, no interior de São Paulo, tem aquele caipirão que fica sempre na porta da cadeia, que ele geralmente é bêbado, e à noite as autoridades colocam ele na cadeia para ele dormir, aquele cara, o vagabundo, compreendeu? Então ele é inspirado nesse tipo. Apareceu o Festus. Eu fazia isso com... E teve na época uma grande repercussão. E depois disso vieram os desenhos, aquela coisa toda. Então eu me especializei mais em desenho.
Okay.
E atualmente eu estou mais dirigindo, né, do que atuando.
Certo. Então vamos falar um pouquinho. Eu até quero dar essa informação para o senhor em primeira mão. Eu falei ontem com a dona Glória. Já agendamos para sábado, às 9 horas da manhã, entrevista com o Orlando Drummond, também falando sobre o filme do Scooby-Doo e os desenhos.
Pois não.
Tá, então no sábado já estaremos entrevistando Orlando Drummond pela segunda vez aqui nesse espaço.
Que ótimo.
Tá
que
bom? Seu Mário, vamos falar um pouquinho sobre...
Antes de mais nada, tira esse negócio de seu Mário aí.
Tá bom.
Fica meio negócio meio formal.
Vou chamá-lo de você então a partir de agora.
Claro.
Beleza, então tá bom. Mário. Vamos falar um pouquinho do Salsicha. Todo mundo gosta nesse espaço, até o papo é descontraído mesmo, e a gente gostaria de ouvir um pouquinho da voz do Salsicha, pro pessoal matar saudades aí.
Pois não, é. Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Ô, Scooby-Doo, vem cá, pelo amor de Deus, meu filho, me socorre aqui. Tão afim de me devorar, rapaz, tem muito monstro aqui. Scooby-Doo, meu filho, pelo amor de Deus, me socorre aqui, rapaz. Ai, meu Deus do céu, ai.
Que legal, que maravilha. Muito bom. Olha só, o senhor também fez os Smurfs, né? O Ranzinza e o Fominha.
Eu fazia isso também.
O Ranzinza era aquele que odiava, né?
Ele tava sempre nervosinho, né?
Como é que era a voz dele, o senhor lembra?
Ah, rapaz,
eu odeio.
Que legal. O senhor fez também o Capitão Caverna, é isso?
O Capitão Caverna. Esse acabava com a minha garganta, rapaz.
Era muito difícil.
Ih, rapaz, quando eu acabava de Capitão Caverna, eu saía com a garganta toda arrebentada.
E foram vários dubladores que fizeram o Capitão Caverna?
O Pietro Mário. Pietro Mário também fez o Capitão Caverna.
Certo.
Agora, realmente, o carro-chefe é o Pernalonga atualmente, né? O Pernalonga e o Salsicha, né? Pernalonga e o Salsicha.
O Pernalonga acho que é o coelho mais querido do Brasil.
O Pernalonga, engraçado, que foi a primeira dublagem que eu fiz, a primeira dublagem, assim que eu cheguei do Espírito Santo, que eu sou do Espírito Santo, assim que eu cheguei do Espírito Santo, sem saber nada, vim do rádio, vim pro rádio, né? Eu fui da rádio, eu tô da Rádio Nacional, foi nessa época que foi em 1958, vocês nem eram nascidos ainda. E de forma então que eu vim quando nós começamos a dublar o Pernalonga aqui no Brasil. Então, quem dublava o Pernalonga era um ator da Rádio Nacional, o Cauê Filho, que dublava o Pernalonga. Ele era um ator engraçado, porque ele fazia o Jerônimo, o Herói do Sertão, e ele fazia o Moleque Saci, então ele dublava o Pernalonga. Então, o Alan Lima, que era o diretor do filme, quem é Mário Monjardim? Sou eu, muito prazer, Alan Lima e tal, vem aqui, vem dublar e tal. E eu então peguei o Frangolino. Fui dublar o Frangolino, quer dizer, foi uma das primeiras dublagens.
Uma maravilha também o Frangolino.
O Frangolino, eu fui fazer o Frangolino. Pra você ter uma ideia, como era caipirão, recém-chegado ao Rio de Janeiro e tal. E então eu não sabia nada, eu era completamente caipira. Então tem aquele bordão do Frangolino, né? O Yankee Doodle, né? É o bordão dele. Compreendeu? Então o Alan Lima, e ele falou assim: canta aí, é o Yankee Doodle. Eu fiquei: o que é Yankee Doodle, rapaz? Vai me dizer que não conhece o ano. Eu não conheço nada, eu não sabia nada com isso, eu tava chegando e tal. Então fazia o Frangolino e o Cauê fazendo o Pernalonga. 4, 5 anos depois, o Cauê infelizmente morreu. Faleceu e tal, e eu. Então foi, abriram testes e tal, e eu fui fazer então o teste pro Pernalonga e passei no teste. E aí acumulei, fazendo o Pernalonga, né? E o Frangolino, até hoje faço isso.
O Frangolino, a coisa que eu mais achava engraçado é que ele repetia sempre a mesma coisa, ele tava ensinando.
Ele se engasga, né?
Exato.
Ele se engasga, ele... garoto, vai ali, pega aquele rato, eu quero dizer, aquele rato, pega aquele gato.
Ele erra as palavras também, né?
Ele erra, ele é todo enrolado, ele é todo...
E é muito engraçado.
Ele se enrola todo e é malandro, quer bancar o malandro com o cachorro, e ele se ferra sempre, né? Ele leva sempre pra pior.
É verdade. Agora vamos falar um pouquinho então do Pernalonga. Eu queria que o senhor fizesse um pouquinho, a gente gostaria de ouvir imensamente aí.
Inclusive tá no ar aí um comercial, né? Que fizeram um comercial aí do um comercial aí.
O senhor pode fazer.
O que tinha, galinho? Ô, Raulinho, tudo bem por aí? Eu sei, como é que tá o tempo aí em Santa Catarina?
Tá uma maravilha. Que legal, olha. Nós ficamos emocionados porque eu tenho 31 anos.
Ah, é criança ainda,
e
né?
Desde a minha infância eu ouvia as dublagens do senhor. Então, né? Quando eu conheci pessoalmente já foi uma emoção muito grande. Agora tá falando também com a voz dos personagens. É realmente muito bom.
É esse o nosso pagamento, né? É o pagamento que a gente recebe. Porque a gente, na realidade, nós somos anônimos, né? Quando temos uma oportunidade de nos apresentar assim, como você está nos dando essa oportunidade, é muito bom para nós, porque aí o público fica sabendo um pouco mais da gente, né? Porque geralmente a gente se esconde atrás da figura do desenho ou do ator, né? E é um trabalho interessante, um trabalho bonito, mas pouco reconhecido, né? Pouco reconhecido, pouco prestigiado.
E eu acho que o dublador também deveria ter mais espaço na mídia para poder expor o seu trabalho e ainda ter. Eu acredito que vai ter mais trabalho depois disso, né, seu Mário?
Exato, nós gostaríamos que fôssemos mais. Mas também, por outro lado, também, não sei não. Atualmente nós temos um grande número de. Porque a dublagem, durante algum tempo, nós éramos um grupo assim de 40, 50 dubladores, né? Quer dizer, então naquela época realmente não interessava a gente divulgar muito em termos pessoais, em termos de nome, porque éramos um grupo pequeno. Então vinha sempre aquele negócio, mas sempre as mesmas vozes e tal, sempre tinha aquela crítica, né? Mas atualmente não, agora somos mais de 2000, né? E atualmente já se poderia pensar em qualquer coisa nesse sentido de se tornar público a porque, como eu digo, antigamente não interessava a gente, não interessava, atualmente não, agora a gente já se preocupa um pouco mais com isso.
Ok, eu quero dizer que eu faço parte de dois grupos de dublagem na internet, o Dublagens no Brasil e o Dubladores Brasileiros, e somos mais de 300 também aí, fãs e dubladores que fazem parte desse clube, e
pois
nós sempre estamos homenageando aí as vozes da dublagem e mantendo viva essa chama no coração das pessoas.
Me dá esse site seu aí, me dá esse site.
Certo, eu vou passar pro senhor.
Tira depois... esse senhor aí, rapaz.
Eu vou passar para você fora do ar então depois, Mário, porque é bastante
extenso. Tá bom.
Vamos continuar aqui falando. Olha, eu tenho uma informação aqui, ó. Recentemente, depois de mais de uma década sem uma nova série nas telinhas, voltou para o canal norte-americano Kids, Warner Brothers, um novo desenho aí do Scooby-Doo, obviamente lançado na esteira do sucesso do filme, que arrecadou mais de 150 milhões de dólares só nos Estados Unidos. O renovado interesse da equipe do Mistério S.A. já garantiu também Scooby-Doo 2, que deve chegar aos cinemas em 2004. Quem é fã de Scooby-Doo e sua turma pode ficar tranquilo aí que vai poder ouvir Mário Monjardim, Orlando Drummond e Companhia Limitada. Seu Mário não, é que eu, é força de hábito mesmo chamá-lo de senhor, mas eu vou tentar me conter aqui.
Para com isso.
Então tá, vamos falar um pouquinho do início da carreira. Nós já falamos aí dos personagens principais, mas queria saber como é que foi o início mesmo, quando o senhor veio lá do Espírito Santo e...
Foi muito engraçado, não tem nada de original, mas é curioso, não deixa de ser curioso. Quando eu comecei no rádio, eu sou do Espírito Santo, como disse, eu sou lá de Vitória, e... e não tinha nenhuma noção, nada, né? Eu não sabia o que era microfone, pra você ter ideia, não sabia o que era microfone. Eu lá no interior, quer dizer, naquela época, 50, quase 60 anos, aí, Vitória e Espírito Santo ainda era provinciano e tal, numa provinciazinha. De forma então que eu fui ao dentista, né? Fui a um dentista, de certa vez cheguei lá no dentista, depois de muito tempo que eu não ia ao dentista, quando fui lá, cheguei no edifício e tal. Pô, mas cadê o dentista? Não era o doutor, não me lembro, o doutor Vitor e tal. Aí tinha uma mocinha, uma garota, uma mocinha logo na entrada, e disse assim: não, isso aqui é um escritório da Rádio Vitória. É um escritório da Rádio Vitória. E eu disse assim, garoto ainda. E o que é isso aí? Você está fazendo o que aí? Nós estamos fazendo testes aqui fazendo inscrições para fazer teste para radioator. Radioator? O que é o radioator? O que é radioator? Não, fazer novela de rádio e tal. Aí eu disse assim, e o que precisa fazer? Precisa saber ler. Precisa saber ler, interpretar. Interpretar? Me bota aí, me inscreve aí. Aí me inscreveu e tal, e me chamaram depois, alguns dias me chamaram para fazer o teste e tal, e fiz o teste e passei no teste e tal, compreendeu? E depois de algum tempo, 6 meses depois, o diretor lá, que era o Zé América, que hoje está até na Voz da América, e ele falou assim: Jardim, olha, você foi um dos poucos que eu consegui aqui, nós tínhamos pretensão de fazer um grande elenco e tal, e nós, como conseguimos muito poucos candidatos aprovados, nós vamos levar vocês aqui lá para a Rádio Espírito Santo, que era a maior rádio na ocasião. Aí ele me levou lá para a Rádio Espírito Santo, e lá ficamos lá 3-4 anos, compreendeu? E depois ele veio para a Rádio Nacional e me trouxe para a Rádio Nacional. Veio, me apresentou o Floriano Faisal, eu, Eurico Silva e tal. E aí eu vim para a Rádio Nacional. Fiquei na Rádio Nacional durante algum tempo, né? Foi quando começou a dublagem, em 59. Eu vim em 58, 59 começou a dublagem e tal, e logo depois, em 65, abriram inscrições para ator de televisão. Aí foi quando o Graça Mello, eu me apresentei ao Graça Mello para fazer teste para ator. A Globo ainda estava naquela fase ainda de cada carpintaria, né? Eles estavam batendo tábuas lá, fazendo cenários, aquela coisa, bem no início mesmo, só tinha alvenaria ali. Então nós fizemos lá o teste e tal, e passamos no teste. E fomos um dos fundadores. Eu, Pietro Mário, Cláudia Martins, Gracindo Júnior, entendeu? Filho do Paulo Gracindo, compreendeu? E Milton Gonçalves, compreendeu? Essa gente toda aí que eu comecei lá com eles lá, compreendeu? E aí vou, aí me dispus, numa época lá, com a Dercy e tal, com a produção da Dercy, e saí e continuei dublagem, porque eu fazia televisão e dublagem ao mesmo tempo, né? Aí depois eu saí da Globo e depois voltei, mais tarde voltei, foi numa boa, a gente saiu um entreveiro assim, inconsequente e tal, mas depois eu voltei, tem boa relação com todo mundo lá dentro e tal, e voltei pra fazer novelas e tudo.
O senhor fez Rosinha do Sobrado, né?
Hein? Rosinha do Sobrado, com a Cláudia Martins, o Gracindo Júnior, a Marília Pera, né? O Milton, falecido já, Milton Carneiro, enfim. Essa é a minha trajetória. Essa, em poucas palavas, em rápidas pinceladas, essa é a minha trajetória. E voltei e fiquei. Fiz muito teatro, fiz algumas peças de teatro, não é? Com Domingos de Oliveira, com o Eduardo Lage, não. Enfim, agora eu estou há 30 anos afastado, me pegando assim de chofre, assim, muita coisa escapa, né? Minha memória já não está tão boa assim. De forma então que é isso. Aí eu fiquei na dublagem esse tempo todo, de 58, 59, que eu entrei na dublagem. Até hoje eu nunca saí da dublagem. Eu eventualmente saía do teatro, eu saía da televisão e tal, fazendo cachês na televisão e tal, mas sempre dublando. De forma então que há 30 anos que eu abandonei o teatro, abandonei a televisão, quer dizer, e tô fazendo só dublagem. E inclusive até ator, como ator mesmo, eu parei. Estou mais dirigindo do que fazendo outra coisa. Faço Scooby-Doo, faço Salsicha do Scooby-Doo, faço Pernalonga, ainda a desenho de Pernalonga, apesar de não fazerem mais, a gente ainda redubla, porque depois de algum tempo perde a qualidade, né? A gente redubla e é isso aí.
Frangolino continua também, não?
Hein?
O Frangolino.
O Frangolino, o Pernalonga continuam. Eles continuam, eles não fazem mais, né? Eles não produzem mais o desenho, até mesmo porque depois que morreu Mel Blanc, que fazia todas essas vozes, né? Mel Blanc morreu e aí parou e tal. Mas eles redublam, de vez em quando a gente redubla esses filmes antigos.
O dublador do Scooby-Doo, ele morreu em 97, né?
O dublador?
Do Scooby-Doo no original.
Eu não sei disso, esse é um dado que você está me dando agora.
Eu pesquisei na internet e aí até colocaram uma outra voz no filme.
Foi uma voz muito parecida, porque a gente não notou diferença.
Não perceberam, mas foi em 97 que morreu o ator que fazia. Inclusive, ele era um DJ americano de muito sucesso.
É, não é? Exato. Lá nos Estados Unidos, eles prestigiam muito o dublador, tanto assim que de vez em quando eles botam, você vê que atores famosos estão dublando e tal. Quer dizer, quando eu fui dublar, um detalhezinho que eu gostaria de dizer para vocês, eu fui dublar o Salsicha, porque a gente dubla desenho, né? A gente sempre fez, há mais de 20 anos que a gente faz desenho, eu e o Drummond. Agora, quando fomos, eu disse, olha, tem um filme aí, um filme com gente, o filme mesmo e tal, aí eu fiquei meio constrangido, porque eu tô um velho já, tô velho, 60 e tantos anos, vai fazer um garoto, quando eu vi o garoto, eu disse, mas isso é um garoto. É um garoto, como é que eu vou dublar um garoto? Aí a menina lá da Warner falou assim, Monjardim, você tem que fazer porque é a voz que a gente quer, a sua voz. Eu disse, mas como é que eu vou dublar um garoto? Eu dou umas dicas aí, bota uma voz de garoto, mas não pode botar uma outra voz, porque aí vai descaracterizar o desenho, não sei o quê. E eu então fiz com muito, muito, muito constrangido. Eu fui fazer o tipo constrangido. Mas aí depois, com o tempo, eu me descontraí, eu fiquei menos constrangido, quando eu percebi que quem estava fazendo lá também nos Estados Unidos, quem dublou, quem fez a voz, foi o mesmo ator que fazia o desenho, entendeu? Quer dizer, eles usaram a mesma voz lá, não era o do garoto.
Exatamente.
Não era o garoto, era a mesma voz. Aí eu disse assim, bom, então se lá for usar a mesma voz, vamos aqui também.
E ficou muito bom, por sinal. Eu quero dizer, como público... Mário, eu queria dizer, como público, eu assisti o filme, assisti mais ou menos umas 5 vezes o filme.
Verdade, eu não vi o filme.
E ficou muito bom mesmo, porque nós assistindo, nós queremos ouvir as vozes originais, nós estamos acostumados no desenho. Se fosse uma outra voz, não teria a menor graça. Então, isso é muito bom.
O Drummond disse que estava muito bom também, o Drummond viu, eu não vi, eu não tive a oportunidade de ver.
Meu filho adorou.
Que bom. É o pagamento que eu disse. Que a gente que fazia esse trabalho anonimamente e a gente sentir que agrada, isso é muito bom. A nível pessoal a gente não apareça, ninguém sabe quem é Mário Monjardim. O Drummond aparece porque ele vem de televisão, fazendo seu peru, aquela coisa toda, então é uma figura mais conhecida. Agora o Mário Monjardim, quem é que sabe? Ninguém sabe.
Nós vamos saber em breve, que logo eu vou estar montando um site na internet com as fotos dos dubladores que eu entrevistei e também as respectivas entrevistas.
Então, que ótimo.
O pessoal vai conhecer um pouquinho aí da figura de cada um.
Que bom.
Você já foi reconhecido pela voz?
Você agora me lembrou, por várias ocasiões, já por duas ou três vezes aconteceu isso. A última vez que aconteceu foi, eu estava no supermercado, então, e quando na saída do supermercado eu estava com minha mulher... E aí eu, pega aí, não sei o que, coisa e tal. E a menina ficou olhando pra mim e rindo, né? E olhando uma pra outra, assim, tal, rindo e tal. E eu disse, o que é? Tô com o rosto tá sujo, o que é que tá? Eu achei estranho, tá? Ela falou assim, não, é que o senhor tem voz de desenho animado.
Que legal.
Eu tenho voz de desenho animado. Quer dizer, então tá acostumado a ver, porque de vez em quando, na realidade, a minha voz... Não tem nada a ver com perna longa ou salsicha, mas de vez em quando a gente resvala e... Quer dizer, dentro do coloquial a gente às vezes resvala e sai pro tipo, né? Ou seja, entrega o tipo.
Que legal, e as pessoas reconhecem. Eu, o dia que eu falei com o senhor, nas primeiras palavras eu já reconheci que era a voz do salsicha.
A minha voz normal não tem nada a ver, mas de vez em quando a gente perde, resvala, como eu digo.
Eu tenho algumas informações aqui sobre... O senhor foi o diretor de dublagem do Transformers, né?
Durante algum tempo, porque eu dirigi durante algum tempo, 20 anos, 25 anos, eu dirigi na Herbert Richer. Herbert Richer, que era a maior empresa de dublagem naquela ocasião, naquela época.
E foi você que, outras e tal. Foi você que mudou a frase de Autobots transformar para Autobots transformem-se?
Não, esse tipo é tudo... Essas opções de nomes e tal vêm do cliente, ou eles fazem uma pesquisa lá e tal. Que eu não tinha... tive nenhuma participação em mudança de nome, não.
É que eu tinha essa informação que veio direto lá do Vozes de Cybertron.
Olha, como faz muito tempo, pode ser até que eu tenha participado. Eu não me lembro. Eu confesso a você que eu não me lembro. Mas naquela época, havia um intercâmbio entre a direção da dublagem com o distribuidor, com o cliente, havia sempre, e é possível até que eu tivesse dado alguma opinião, mas foi uma coisa assim, en passant, uma coisa que não marcou, compreendeu? De forma então que eu não me lembro, é possível que eu tenha participado aí com alguma opinião, com alguma, compreendeu? Mas eu não me lembro, eu confesso que não me lembro.
Uma pergunta que todo mundo faz, como é que é trabalhar ao lado de um dos ícones aí da dublagem, que é o Orlando Drummond?
Ah, eu sei, bom, o Orlando Drummond é meu amigo há 50 anos, né? Já somos colegas, amigos, e de forma então que é sempre um prazer. Ele é um cara muito engraçado, eu costumo dizer, o Drummond, você é o meu guru, porque eu me inspiro sempre em Drummond, em tudo que ele faz. A minha direção de dublagem é muito ligada, hoje ele não está mais dirigindo, ele cansou de dirigir, mas a minha direção é muito inspirada na direção do Drummond, compreendeu? Eu costumo dizer, Drummond, você é meu guru em todos os aspectos, profissionais e pessoais, porque ele é aquela figura que você conhece, uma figura engraçada, tá sempre de bom humor. Não é à toa que ele tem, que a idade dele, ele é um pouquinho mais velho que eu, e ele é tão jovem, tão velho ou tão jovem quanto qualquer garoto aí, compreendeu? Quer dizer, ele não tem idade, o Drummond não tem idade, porque o bom humor não tem idade. O bom humor não tem idade, né? Você vê um velho, um garoto bem-humorado, às vezes você vê um garoto aí mal-humorado, de mal com a vida, ele é velho. O Drummond não é velho, não tem idade. O Drummond não tem idade. Então ele é meu guru, eu me inspiro nele em tudo.
Em fevereiro eu estive na Delarte e pude ver alguns erros de gravação e também algumas histórias engraçadas. O pessoal grava tudo, né? Quando vocês começam a falar, começam a contar histórias, eles gravam tudo.
Ah, nós temos histórias maravilhosas.
O senhor poderia contar algum caos?
Olha, são coisas muito pessoais, muito particulares, não é? Compreendeu? Por exemplo, quando eles apresentam na televisão, erros de gravação e tal, fica muito engraçado porque são personagens públicos, né? São personagens públicos e que realmente tem aquela graça de falha nossa, que a Globo costuma usar muito isso, tá, falha nossa e tal. É muito engraçado que são falhas acontecidas com figuras públicas e tal. O nosso caso não é esse, porque nós nos guardamos em quatro paredes, e aquelas graças assim são graças muito particulares. De forma então que as graças assim, as coisas, as gags, as coisas que acontecem são acidentais, e que eu não tenho agora no momento nenhuma.
Nenhuma lembrança?
Nenhuma lembrança, não.
Ok. Coisinhas. Você tá dublando na Delarte, né? Como é que é dublar aí? Como é que tá a safra de dubladores atualmente?
Tá bom. Eu saí da Herbert Richer, eu continuo na Herbert Richer como ator, né? Como ator contratado. Eu sou ator contratado. Eu dirigi lá durante 25 anos, 76. Depois saí e vim para Delarte. A única diferença, o tratamento é o mesmo, que a única diferença é que, como a Herbert Richer tem uma produção muito grande, então o ritmo é outro, né? O ritmo é um ritmo mais acelerado. E como a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado, e a gente vai perdendo aquele gás, né? Então, e na Delarte é mais light, o negócio é mais tranquilo, sempre foi mais tranquilo. Eles não têm a preocupação de fazer muito, né? Na Delarte a gente tem preocupação de fazer bem, compreendeu? Fazer bem. Na Delarte a gente faz bem. Nas outras coisas, eles tentam fazer, mas você sabe, como profissional, você sabe que na medida em que você corre numa produção, faz a produção assodada, você incorre em erros. Não é? É muito mais fácil você errar quando você faz assodadamente do que quando você faz devagar. Você fazendo devagar, você pode consertar, você pode errar menos, não é? E é essa a preocupação da Delarte. A Herbert Richer atualmente eu já estou afastado há algum tempo. Eu estou dizendo isso quando eu saí de lá. Atualmente, são 15, 20 diretores lá, são 10 estúdios, aquela coisa cresceu muito e tal. E agora talvez eles tenham até reformulado esse conceito. Mas antigamente, no meu tempo, era um negócio, vamos lá, aquilo ali acabava com os nervos de qualquer um. Agora eles podem ter até reformulado isso. Agora, Agora, na Delarte, há 50 anos, sempre foi bem light, bem devagarinho. Aqui a gente não quer pressa, aqui a gente quer qualidade e tal. De forma, então, que me mudei para lá por causa disso. Mas eu continuo como um grande amigo do Herbert, de toda, de seus filhos e tal, aquela coisa toda. Gosto muito deles lá.
Até porque surgiram outros estúdios e tem um estúdio super moderno aí no Rio de Janeiro, né?
Que era do vice-presidente.
É o Audiocorp?
É, eu não fui lá ainda. Dizem que é muito bonito. Era do vice-presidente da Herbert Richards. E saiu e montou um estúdio. Veja você.
É, equipamentos de última geração.
Dizem que é uma maravilha.
Orlando Drummond disse que é o última geração mesmo.
Drummond. Vários atores foram lá, disseram que é muito bonito aquilo lá. Eu não fui, não.
Vamos voltar um pouquinho pro Scooby-Doo. Outras vozes não puderam ser mantidas porque os personagens ficaram mais novos. O caso do Fred, que parece que não dubla mais, aí o Patterson assumiu o Fred.
Velma, há 50 anos, e não sei nunca quem é Velma, quem é Daphne. Na Velma é a cabelinho curtinho, né?
De óculos. Então é a Miriam Fisher.
E a outra,
a loirinha.
É. Que é
a Daphne
Silvia
Salucci. Exatamente, porque é a personagem dela que é a dubladora da
Que era Juraciara, né? Os fundadores mesmo, foi Drummond, o Luiz Manuel, o Juraciara Diácovo e Naira Murim. Foram os fundadores, foram os principais.
O Luiz Manuel não dubla mais?
O Luiz Manuel parou, quer dizer, não dubla mais. Ele agora é dono de estúdio, né? O Luiz Manuel agora é dono de
Aposentou.
Estúdio da Sincrovídeo.
Ah, okay.
Ele é dono de estúdio e tal, naturalmente é soberbado, né? Tem outras coisas também, a Juraciara também dirige lá na VTI também, não é? Mas houve uma, sei lá, uma falta de interesse aí de ambas as partes, talvez desinteresse dos dubladores, enfim, eu confesso a você que eu não sei o que motivou a mudança, não.
A Juraciara, inclusive, a voz dela é muito marcante, né? Na Daphne.
Da Juraciara, é.
Ô, Mário, eu queria ouvir um pouquinho mais o Salsicha. Se fosse possível, se você pudesse fazer uma vinhetinha da 93, como o Orlando Drummond fez, para nós usarmos na programação.
Diz aí o texto aí que a gente faz aí.
93 FM, a melhor estação do seu rádio. Como Salsicha.
Peraí. 93 FM.
A melhor estação do seu rádio.
A melhor estação do seu rádio. Perfeitamente. Salsicha, né?
Como Salsicha.
Ô, Scooby-Doo! Nós estamos aqui na 93 FM, a melhor estação do seu rádio.
Ele tinha uma risada também.
Vamos completar isso aí.
Vamos lá, então.
Vamos lá.
Ô, Scooby-Doo! Nós estamos aqui na 93 FM, a melhor estação do seu rádio.
Agora sim, ficou perfeito. O pessoal aqui do estúdio tá rindo. Charles, o que você achou? Perfeito, né?
Maravilhoso, rapaz.
Tá bom, amigo.
É de arrepiar. Olha só, então pra nós encerrarmos, Mário, uma mensagem às pessoas que estão querendo iniciar aí na carreira de ator, de dublador. Enfim, uma mensagem que o senhor queira pra encerrarmos essa entrevista.
Olha, a mensagem que eu digo é a seguinte, que eu inclusive gosto muito de prestigiar quem começa, porque eu comecei com muita dificuldade. Isso a gente falou rapidamente no início da minha carreira, agora... Se fosse contar a minha história realmente, foi muito difícil. Como é difícil, todo começo é muito difícil. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar, quem está querendo começar e que sente que tem talento, tá? É ter perseverança, né? A principal qualidade é perseverança, porque a coisa não vem, não cai do céu. A nossa vida é uma vida muito difícil, não só na dublagem, como o ator, de um modo geral, né? O ator, né, glamouroso, quando você vê um ator assim na Globo, né, aquele sucesso e tal, fazendo aquele glamour, aquele negócio, eu quero ser ator, mas não sabe quem está começando, a dificuldade, compreendeu, para você chegar lá, é muito difícil, até esses garotos jovens que estão começando aí agora, é difícil a entrada, compreendeu, é difícil, e você tem que engolir muito sapo, você tem que passar por muito espinheiro, compreendeu, agreste a coisa, então, além de tudo, além de talento, você tem que ter talento, né, tem que ter perseverança, tem que perseverar, porque se qualquer dificuldade você desistir, você então não consegue nada. Isso em qualquer atividade humana, principalmente na nossa, né? Que é muito especial. De forma então, que tem que ter talento, ter perseverança para encarar e tal. É isso aí, é o conselho que eu dou.
Ok. O meu muito obrigado a você que tirou uma horinha do seu tempo aí. Eu sei que é bastante corrido o seu trabalho lá na Delarte. E estamos aqui à disposição para qualquer informação também.
Muito obrigado, Almir. Eu também me coloco aqui à disposição de vocês aí.
Ok, tá um grande abraço, Mário.
Um grande abraço para todos vocês, os seus ouvintes aí.
Uma ótima semana.
Para vocês também, meu irmão.
Tchau.
Tchau.
Rádio Fobia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito. Pode,